para criopreservação. Invista na saúde e no futuro do seu filho. Cirurgia dentista Liane Xavier Ávila, no edifício Lagoa Office. Fone 999-440470.
Temática do dia.
Estamos de volta, 11 horas com 9 minutos, temperatura em 10 graus em Lagoa Vermelha nesta manhã. Já entramos na última hora do nosso Temática por aqui, mas temos um assunto bem pontual, um assunto bem importante, de interesse de toda a nossa comunidade. Nós vamos falar sobre assuntos relacionados e principalmente a essa estação do frio. Aí entram gripes, resfriados, infecções virais. O que que afeta a nossa saúde? Como tratar essas questões que estão sempre presentes nesse inverno, que está bem rigoroso aí, de uma forma bem mais acentuada, podemos assim dizer. Por isso, a gente está recebendo hoje aqui o médico que é otorrinolaringologista, especialista em respiração e estética nasal, Dr. Nédio Atolini Júnior. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui, Dr. Nédio. Bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite. Estou à disposição aí para tirar algumas dúvidas.
E o assunto, ele é bem presente nesse momento, né? Como é que é a realidade no inverno para essa questão voltada às gripes, os resfriados, as infecções virais, doutor?
É bem frequente, né? Porque os ambientes estão mais fechados, as pessoas têm uma comunicação direta e muitas vezes elas transmitem muitas infecções, principalmente virais, né? E... claro, em consultório especializado como o meu, eu recebo poucos casos, até porque eles são muito tratados na atenção básica, né?
Sim.
Acho que essa conversa é bem interessante por causa disso também.
São muitas situações, ou quais são as situações mais comuns nessa época em termos desse tipo de virose, doutor?
O que é mais comum são as infecções por vírus, geralmente rinossinusites virais. Então, o que que acontece? Muitas vezes o indivíduo adquire um vírus ou um resfriado por um adenovírus ou algo mais rápido de cura, com sintomas menores, transmite facilmente, né? Não existe vacinação para isso. Alguns casos, as rinossinusites virais são mais agressivas, no caso do influenza, que tem a vacinação, mas que ela não elimina totalmente o risco de infecções, diminui bastante. O desfecho principal da vacinação é evitar complicações, né, em idosos principalmente, em crianças pequenas. Então, não inibe a transmissão, mas reduz a severidade dos sintomas. E muitas vezes o indivíduo adquire uma rinossinusite viral e ao decorrer de dias, essa rinossinusite por vírus, ela forma uma congestão nasal, acumula alguma bactéria ou algum biofilme e se torna uma rinossinusite bacteriana. Daí, no caso, necessitando de antibiótico.
E aí nós vamos falar dessa questão. Para cada situação, um tratamento, como é que funciona o tratamento desses problemas, doutor?
Tratamento, assim, ele é extremamente importante nos casos de rinossinusite viral. Por exemplo, o indivíduo está com coriza clara, congestão nasal, dor no rosto. Às vezes ele começa a tratar com uma lavagem nasal, ou corticoide nasal, um antigripal, e isso acaba inibindo a evolução por uma rinossinusite bacteriana. Nos primeiros dias, às vezes você elimina em 90% dos casos, você consegue curar sem necessitar de um antibiótico, né? O que é um grande equívoco aí, principalmente em médicos, em postos de saúde, eu vejo muito isso. Às vezes o indivíduo começou com sintomas há um dia e já sai com uma receita de antibiótico. Isso, na verdade, não está tratando, porque o indivíduo não está com uma rinossinusite bacteriana, ele está com uma rinossinusite viral. Então, além do antibiótico não fazer muito sentido, você pode selecionar um germe, causar uma resistência bacteriana e causar sintomas a mais por causa dos efeitos colaterais do remédio. E muitas vezes você gera um custo também para a pessoa adquirir esse remédio desnecessariamente, né?
Ah, é importante a gente entrar nesse assunto. Em que momento há necessidade do tratamento com o antibiótico, isso, doutor?
Normalmente, assim, o indivíduo que adquire uma rinossinusite por vírus, assim, congestão nasal, dor no rosto, diminuição do olfato, coriza clara. E ao decorrer dos dias, ele inicia um corticoide nasal, vamos dizer, uma budesonida, uma lavagem nasal, um antigripal. E ao decorrer de 2, 3, 4 dias, o quadro vai piorando, a secreção vai ficando mais amarelada, os sintomas vão ficando piores. Pode ser que esse caso, então, seja um caso selecionado para o antibiótico. Ou vamos dizer assim, se logo nos primeiros dias o indivíduo tem um grande sintomas com febre, às vezes uma secreção muito amarelada, às vezes uma dor muito forte de cabeça, algo assim pode vir a ser um caso de uma rinossinusite bacteriana já mais precoce. Mas na ampla maioria dos casos, o antibiótico acaba não sendo necessário, porque se você trata nos primeiros dias uma rinossinusite por vírus, você acaba tendo a resolução dos sintomas sem necessidade desse antibiótico.
Uhum. E aí a gente percebe, por exemplo, tem acontecido muito nesse inverno, as pessoas acabam começando no primeiro dia já com febre alta, já faz lá o teste e aí é a influenza A, é o H1N1, e aí precisa entrar com medicamento. É correto já nesse primeiro momento entrar com o Tamiflu, por exemplo, que é o medicamento mais usado, digamos assim, que é prescrito pelos médicos?
Então, o Tamiflu é um antiviral, né? É o Celtamivir. Tá, o Tamiflu, a dose de adulto 75mg, 45mg para criança. Ele é usado duas vezes ao dia por 5 dias. A indicação dele é nos casos de influenza.
Sim.
É quando você inicia o uso dele até 48 horas do início dos sintomas. Ou seja, um grande erro, muitas vezes o paciente iniciou com os sintomas na segunda-feira, consultou lá na quinta-feira, fez o teste, indicou que está com influenza, começa o Tamiflu, já passou o prazo do início do Tamiflu. O Tamiflu está indicado para iniciar nas primeiras 48 horas, porque ele é um antiviral. E qual é a função dele? É realmente combater o vírus, diminuir sintomas, diminuir quadros mais agressivos. E ele tem que ser iniciado nesse lapso de tempo. Não faz sentido você iniciar depois disso.
Muito bem. Então, o momento de usar são nas primeiras horas de sintomas.
O Tamiflu, exatamente. Sim. Se você tem sintoma e fez o diagnóstico com o suave nasal até 48 horas do início dos sintomas, o médico pode, faz sentido daí ele iniciar o Tamiflu nessas primeiras 48 horas. Mas se passou esse tempo, não faz sentido iniciar, até porque o próprio medicamento já diz na bula que não é mais indicado.
Uhum. E o momento certo de fazer o teste para saber também é nesse momento bem inicial, e a pessoa só pode ser medicada com o Tamiflu a partir de estar positivo ou para H1N1, para influenza A, doutor Nédio?
Exato. O Tamiflu, o Celtamivir, ele é indicado, então, nos casos de influenza, né? Então, você não vai usar ele para um adenovírus, ou não vai usar ele para um rinovírus, tá? Então, e o teste, sim, existem vários tipos de testagem. O que é o mais comum? É o teste com suave nasal que pega o antígeno do vírus, ou seja, uma proteína que encobre o vírus. Então, você faz esse teste. Hoje está bem mais fácil o acesso, até em farmácia você faz, porque você coleta a secreção nasal, já coloca ali no dispositivo, usa a medicação que faz a mistura e já coloca na pipeta. Em poucos minutos você tem esse teste. Normalmente a gente indica o teste com suave até as 72 horas do início dos sintomas. A partir dali já, em alguns casos, você pode até testar anticorpos, já que o teu corpo já vai estar produzindo anticorpos. Mas eu indicaria, então, o teste com suave até as 72 horas do início dos sintomas. Eu acho que é o lapso de tempo mais indicado.
Uhum. E o Tamiflu, ele só pode ser adquirido com a prescrição médica ou a pessoa pode chegar na farmácia e comprar?
Eu acredito que com a prescrição médica. Não sei te dar essa resposta exata, mas eu acredito que é só com prescrição médica. Eu não sei ao certo.
E a questão do antibiótico é só com a prescrição médica?
Sim. O antibiótico, e um dos grandes problemas, né? Eu estava até comentando ali com o Paulo. Eu me formei há mais de 20 anos, não, quase 20 anos eu me formei em medicina. E nesse tempo multiplicou por 5 vezes, 6 vezes a quantidade de médicos formando no Brasil. E a medicina, na minha visão, piorou muito, assim, porque hoje eu vejo coisas assim que eu não via no passado. Médicos, às vezes, selecionando completamente errado o antibiótico. Por exemplo, você vai tratar uma rinossinusite bacteriana num paciente sem alergias específicas que não usou antibiótico nos últimos meses. Você vai ter que iniciar o quê? Uma amoxicilina, geralmente, que é um antibiótico barato, de grande eficácia, que funciona muito bem para aqueles germes que produzem uma sinusite aguda bacteriana. E eu vejo muito pacientes, às vezes, com antibióticos de uma acetilcisteína, por exemplo, de uso primário, que são antibióticos caros, sem indicação para um tratamento primário, ou seja, são antibióticos que se trata só na falha terapêutica. Pacientes tratando, às vezes, rinossinusite bacteriana, inicialmente com uma azitromicina, por exemplo, que não é muito a indicação. Então, às vezes, você o antibiótico, não basta prescrever o antibiótico, ele tem que ser prescrito pelo médico, mas a prescrição correta, às vezes, o antibiótico, a seleção do antibiótico, escalonar o antibiótico naquela sequência que ele deve ser usado, do mais simples até o mais complexo, isso é extremamente importante. E que hoje em dia eu vejo que não está sendo feito isso. Às vezes é meio absurdo, assim, o indivíduo pagar R$300 um remédio, quando um remédio de R$30 faria esse efeito.
Resolve.
Entendeu?
Uhum.
Então, eu acho que isso tem que ter muita atenção.
E quando o antibiótico é prescrito de uma forma que não tenha necessidade, o que, que isso acarreta para o paciente que vai consumir esse medicamento e às vezes não é necessário? E qual é o problema, qual é a consequência disso, doutor?
Tem várias consequências. Dentre elas, eu poderia elencar. Primeiro, a questão financeira. Muitas vezes ele teve que comprar um antibiótico, ele não precisa gastar aquele dinheiro. Ou se pegou na rede pública, todos nós pagamos, né? Segundo, ele tem os efeitos colaterais de uma medicação que ele não teria. A amoxicilina com clavulonato, por exemplo, é um antibiótico muito interessante e eu uso bastante. Mas muitas vezes ela pode dar diarreia ou alguma coisa assim em alguns pacientes e não necessitaria, às vezes, ser usado. E também a questão de seleção de germes. Os germes vão tendo uma resistência bacteriana, tá? Para algumas antibióticos e que muitas vezes esses antibióticos, quando forem circular na comunidade, vamos dizer assim, eles já vão estar um pouco mais resistentes àquele tipo de antibiótico.
Uhum.
E já você vai ter uma bactéria mais agressiva que passou a ser resistente ao antibiótico pelo amplo uso, por exemplo. Esse é um dos grandes problemas.
A dosagem correta para cada idade, como é que se calcula a dosagem do medicamento na hora de fazer a prescrição, doutor Nédio?
Eu utilizo muito a bula dos medicamentos, tá? E eu praticamente meu prontuário é 100% eletrônico, então o paciente recebe a receita no WhatsApp. Então, ali eu já tenho bastante o auxílio do próprio prontuário para eu calcular a dose. Então, eu utilizo a bula mesmo do medicamento. Nos adultos, geralmente, a medicação é padronizada, não sei que o indivíduo tenha uma insuficiência renal, uma insuficiência hepática, alguma alteração nos idosos, às vezes que isso tenha que baixar um pouco a dose. Mas, de regra, geralmente, o adulto, a dose é padrão. Nas crianças muda. Geralmente as doses até 2 anos é uma dosagem, de 2 a 6 é outra, de 6 a 12 é outra, de 6 a 11, enfim. Então você geralmente tem o auxílio da bula para fazer esse tipo de cálculo.
A gente ouve muito, principalmente pais, mães de crianças, dizer: "Bah, eu terminei um tratamento de antibiótico, meu filho, há 10 dias, há 15 dias, já vou ter que fazer de novo." Qual é o período necessário entre um tratamento e outro, doutor?
Quando tem falha terapêutica, muitas falhas acontecem por diversas situações, né? Mas quando o indivíduo usou, por exemplo, um antibiótico, que é bem comum às vezes, usei um antibiótico para uma rinossinusite aguda, tá? Ou seja, meu filho teve uma rinossinusite e tal, tratou, teve febre, ficou alguns dias, fez lavagem nasal, fez isso e não melhorou, foi utilizado um antibiótico. Melhorou. Dali uma semana voltaram os sintomas. Bom, a gente tem duas opções. Ou a gente escalou no antibiótico, ou seja, vamos para um antibiótico um pouco mais potente, que tenha uma falha terapêutica menor. Ou, às vezes, o que eu faço com uma certa frequência, eu faço cultura daquela secreção. Eu solicito que o indivíduo vá num laboratório de análises clínicas, colete aquela secreção numa placa. O laboratório vai fazer aquele germe crescer numa placa de cultura, que vai levar alguns dias. Aquela placa vai detectar qual germe e vai testar os antibióticos para aquele germe. E vai me enviar um laudo, que é o antibiograma. Aquele laudo vai dizer: tal antibiótico combate bem essa bactéria. O outro, ela é parcialmente resistente. Sim. O outro, a bactéria é resistente. Então, eu já sei qual antibiótico eu vou usar, para daí eu não ter essa falha terapêutica no segundo uso.
Antes de fazer a prescrição médica do antibiótico, seria importante sempre ter um exame clínico, um exame de laboratório, para saber como proceder, ou não tem essa necessidade, doutor Nédio?
Depende. Um exame laboratorial, que é o exame de sangue, vamos dizer assim, na minha prática eu utilizo em quadros mais graves, onde eu, normalmente o paciente internado, tá? Uhum. Para eu ver o grau da, o grau da inflamação, o grau da infecção e tudo mais. No consultório, os pacientes que chegam ao consultório normalmente chegam com quadros agudos, mas não tão graves, ou seja, não complicados assim, no sentido que eu posso tratar clinicamente. Nesses casos, normalmente, eu faço uma história clínica e inicio o tratamento, sem precisar de exames laboratoriais nesses casos.
Uhum. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo, doutor Ned. Depois do intervalo, a gente volta conversando sobre esse assunto. Agora são 11 horas com 25 minutos, nós vamos para o intervalo. Ouvintes, na sequência, a gente volta conversando com o doutor Ned Atolini Júnior, ele que é otorrinolaringologista e está conosco nesta manhã. Então dá um minutinho aí, que a gente já volta para dar sequência a esse assunto e também já atender algumas demandas dos nossos ouvintes.
Rede Tua Rádio, a rádio do
tempo. 283, aqui em Lagoa Vermelha, a clínica fica na Avenida Presidente Vargas, 826. Oral Sim, a clínica número 1 do Brasil.
Vem pra Benoit que tem promoção, tem oferta e preço campeão. Vem, vem! Na Lojas Benoit vai ser só alegria, com mais smart TV por dia.
R$100 em compras, ganhe um número da sorte e concorra a uma Smart TV por dia. Promoção válida de 1º de junho a 19 de julho.
Compra que é gol, a Benoit vai dar show.
A rádio do teu tempo, tua rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
11 horas 32 minutos, temperatura em 10 graus. Nós estamos conversando nessa manhã com o Dr. Nédio Atolini Júnior, otorrinolaringologista conosco por aqui. E estamos falando sobre gripes, resfriados, tratamento, a forma correta de utilizar a medicação, enfim, assuntos relacionados. E agora nós vamos conversar, doutor, sobre os tipos de gripes. Existem vários tipos de gripes, doutor Nédio?
Ah, então, os quadros virais, assim, eles são um pouco divididos mais por agressividade, talvez, dos sintomas, né? O que a gente mais agora enfatiza no inverno são os quadros de influenza, que esse ano teve uma campanha de vacinação intensa por causa disso. Os quadros de influenza acabam dando sintomas mais graves, bem mais intensos, com mais dias de febre, dor no corpo e tudo mais. Inclusive, são os quadros onde levam mais a complicações.
Uhum.
Internações, caso de óbito.
Sim.
Complicam nos idosos com pneumonia, por exemplo, um quadro de gripe acaba no idoso mais imunodeprimido, acaba levando a quadros de pneumonia, internações hospitalares, quadros de Covid, ou quando teve a pandemia também, a gente diria nesse sentido. Os quadros de resfriado, que dizem, resfriado comum, são vírus de menor virulência, vamos dizer.
Sim.
São uma agressividade menor, sintomas um pouco mais, com menos dias de sintomas, quadros menos agressivos, quadros que têm baixo quadro de internações ou complicações, e por isso também não se investe tanto em vacinação, em criação de vacinas para esses quadros.
Uhum.
Desses que eu diria são os mais comuns, né? Que é o rinovírus, o adenovírus, o vírus sensicial respiratório e outros vírus aí.
É o mesmo tratamento para cada um desses vírus ou, dependendo dos sintomas do paciente, é um tratamento diferente, doutor?
A gente trata os sintomas, né? E mais especificamente no influenza, a gente acaba, naquelas situações que eu falei antes, usando um antiviral, que é o Celtamivir, né? Que é o mais conhecido, o nome comercial, Tamiflu. Que é mais uns quadros de influenza. Nos outros, e tanto no de influenza, a gente acaba tratando mais os sintomas. E daí os sintomas são tratados bastante com antigripal, né? Que o antigripal normalmente ele vai ter uma associação do antialérgico com o analgésico e com o descongestionante sistêmico, né? O antialérgico, uma desloratadina, por exemplo, que vai ter na formulação, associado a um quadro ali com uma fexofenadina, por exemplo, ou algum outro antialérgico, aí nos quadros, geralmente nessas medicações vem um analgésico, que pode ser a dipirona ou paracetamol, e daí também vai ter um descongestionante sistêmico, que é aquele que diminui a coriza, que melhora a passagem do ar no nariz, que aí vai ser a fenilefrina ou algum outro descongestionante. Bom, e aí a gente às vezes associa, para diminuir coriza, diminuir obstrução nasal, um corticoide nasal, que eles não têm muita absorção para o organismo, e por isso é interessante de a gente prescrever. Que aí a gente tem a budesonida, mometasona, fluticasona, uma série deles.
Doutor Ned, quando se usa o medicamento oral e quando se usa o medicamento injetável?
Tá. De praxe, a gente costuma usar o oral, pela via de administração. Uhum. Ou seja, é uma via mais fácil, mais de fácil acesso, de manipulação tranquila, vamos dizer assim, e de uma eficácia muito parecida. A diferença do injetável, então, vamos dizer, o injetável intramuscular ou a gente tem o endovenoso. O injetável endovenoso, normalmente, a gente usa mais em ambiente hospitalar, porque o paciente já está com a via de acesso da veia, né? Ele tem um início de ação um pouco mais rápido, mas não é muito diferente da ação do via oral. A diferença do via oral é que ele vai ter a absorção, então ele vai ter o mecanismo de absorção, então, que é intestinal, geralmente. Alguns também têm um pouco de absorção estomacal, mas maioria intestinal. Então, ele vai ter aquela quebra da medicação, vai ter alguma interferência, às vezes, na absorção da medicação, mas, de praxe, a dose já é calculada para isso. Então, o paciente, eu diria que o via oral e o injetável endovenoso deveriam ter a mesma eficácia.
Uhum.
Tá. Dito isso e passado por isso, o injetável intramuscular. Tá, o intramuscular é utilizado mais em ambiente ambulatorial, não hospitalar, vamos dizer assim. A gente tem alguns intramusculares que são optados pela posologia simples, por exemplo. Se eu tiver uma amidalite aguda por estreptococo do grupo A, por exemplo, quando você tem aquela amidalite que forma placas amareladas e tal, você faz a coleta com suave, detecta o germe, que é o estreptococo, por exemplo, é um teste rápido.
Uhum.
Ele funciona muito bem, por exemplo, a benzetacil, tá? Então, nesses casos, daí a penicilina, a penicilina, que é o caso da benzetacil, de maneira injetável, ela é feita em dose única e ela vai ter uma eficácia muito boa. Então, muitas vezes o paciente, o germe, ele tem ele é bastante sensível àquela medicação e é um uso único. A contraindicação dela é o fato dela gerar dor, dela ter que ser aplicada em algum ambiente ambulatorial, vamos dizer assim. E eu acho que é mais ou menos isso aí. Uhum. Mas assim, a gente de praxe acaba utilizando via oral, porque a eficácia é muito semelhante às outras vias. E o acesso mais simples, menos efeito colateral.
E em que situação ou em qual condição precisa estar o paciente para a necessidade de uma internação, doutor?
Internação são quadros daí mais graves,
uhum,
onde tu detecta que o indivíduo tem alguma situação onde ele precisa de um acompanhamento mais intensivo, né? Eu vou te dar um exemplo, um idoso que faz uma gripe, faz febre, por exemplo, ele daqui a pouco começa a ter falta de ar, começa a ter desaturação e começa a se sentir muito fraco, e aí você vai lá, vai fazer exames laboratoriais e tudo mais, e você vai ter que internar, porque você vai precisar de um acompanhamento, de um suporte de oxigênio, de um monitoramento dele mais preciso. E aí, nisso, a internação hospitalar se torna mais importante. E nos casos de complicação, por exemplo, uma criança que fez uma sinusite aguda, que daqui a pouco virou uma sinusite bacteriana, daqui a pouco afetou o olho, e daí fez uma infecção ocular e tal, que você precisa de uma cirurgia ou, às vezes, de alguma medicação um pouco mais agressiva, uso de corticoide endovenoso para desinflamar e tudo mais.
E para prevenir, doutor, o que a gente pode orientar as pessoas quanto à prevenção? Porque prevenir é melhor que remediar, né, doutor Ned?
A prevenção dos quadros virais, vamos dizer, que é o que é mais comum, a gente vai prevenir com a vacinação, né? que são alguns vírus, você tem vacina?
Até isso é uma pergunta importante. As pessoas dizem o seguinte, até a propaganda das vacinas, tal vacina, ela é imunizante a 4 cepas, 5 cepas da gripe. O que, que significa isso, doutor?
As cepas são os tipos,
os tipos.
Os tipos. Cada vírus ele vai ter algumas modificações na própria estrutura dele, que vão dar essa nomenclatura. A vacinação para bactérias, por exemplo, que na infância geralmente a gente faz bastante, e nos idosos também, que são as vacinas para o pneumococo, por exemplo.
Sim.
Tem vacinas com 14 cepas, com 21, 23, enfim. Isso, então, são subtipos, né, de pneumococo. Então, assim, quanto... Eu acredito que, bom, quanto mais melhor, vamos dizer assim, eu acho que quanto mais completa a vacina, melhor. O que acontece? Muitas vezes a rede pública ela faz uma questão de custo. Então, assim, se você tem uma vacina que tem tantas cepas, mas que 98% dos casos acometidos na população são por aquelas cepas, você daqui a pouco uma vacina com uma cepa a mais, mas que tu só aumentaria em 2% os casos de cobertura, então eles fazem essa conta no momento de fazer uma aquisição de uma vacina para o país inteiro.
Uhum.
Então, você tem que fazer essa questão para a gestão de recurso público, né? Então, muitas vezes as vacinas, elas têm muito isso, assim. Ah, na rede privada, às vezes, uma vacina tem 4 cepas, na rede pública tem 3.
Sim.
Bom, mas às vezes ela tem uma cobertura de 2% a mais.
Sim.
Dos quadros. E, obviamente, daí, quando você vai gerir recurso público para comprar para um país inteiro, você tem que levar isso em consideração.
Para finalizarmos, doutor, até porque o nosso tempo já está esgotando, a questão da lavagem nasal correta. Como fazer? E quem tem problema de desvio de septo? Uhum. Qual é a orientação? É uma pergunta de um ouvinte.
Tá. Lavagem nasal. Então, você tem vários dispositivos para lavar o nariz.
Uhum.
Ou você vai fazer com uma seringa em casa, tá? Para drenar, tirar aquela secreção, né? Ou você vai fazer com os dispositivos de alto volume, que hoje tem em farmácia, aquelas garrafinhas que você faz a diluição e ela tem um volume maior de líquido. Ou você vai fazer com sprays nasais, por exemplo, que são aquelas latinhas que saem o menor volume. Quando que é indicada? Normalmente eu indico quando tem bastante secreção, tá? O indivíduo tem bastante secreção, a lavagem faz sentido. Nos casos com... muitas vezes a pessoa fala, eu não tenho secreção, eu tenho muito pouca secreção. Normalmente eu não fico fazendo uma grande ênfase nisso. Por quê? Muitas vezes a pessoa que não tem muita secreção nasal, se ela vai fazer uma lavagem de alto volume, dependendo da posição que ela for fazer, às vezes essa secreção pode vir a contaminar o ouvido e causar uma infecção de ouvido, por exemplo. Porque a tuba auditiva fica no final do nariz, e aquela região da comunicação com o ouvido médio. Então, uma secreção que às vezes está no nariz pode drenar para o ouvido dependendo do volume que tu faz. É muito difícil fazer as lavagens nasais em criança, por exemplo, né?
Sim.
Por quê? Porque a criança também não gosta e tudo mais. Eu não fico obrigando, eu não fico transformando isso numa guerra. Se a criança não deixa, ou se a criança se sente muito desconfortável, chora, é uma briga, tranquilo, começa com um spray nasal de soro fisiológico, que é menor volume, é muito mais simples, a criança não vai chorar, ela não vai se sentir desconfortável. Se a secreção for grande e a criança conseguir fazer uma lavagem de maior volume, e às vezes fizer de maneira correta, com a inclinação correta para não ir para o ouvido e tal, beleza, pode fazer. Se as pessoas têm alguma dúvida de como fazer com os dispositivos de alto volume, que são essas garrafinhas, eu sugiro procurar no YouTube...
Sim.
Ou na internet e ver um vídeo. Tem centenas de vídeos mostrando.
Como fazer.
É bem tranquilo.
Uhum.
E aí ali você vê a posição, como você faz, a pressão que tu faz na garrafinha e tudo mais. É muito mais simples, é muito mais fácil você entender o processo ali. Mas eu acho que assim, você não tem muita secreção e tal, também não faz muito sentido.
Muito bem. Tornete, obrigado pela presença, bom trabalho e conte sempre conosco.
Obrigado, eu agradeço a todos. Obrigado pelo convite. Sempre quando tiver oportunidade, eu me farei presente.
Muito bem. Está aí, ouvintes, a participação do Dr. Nédio Atolini Júnior, otorrinolaringologista, também especialista em respiração e estética nasal, conosco nesta manhã, 11h44.
Tua rádio. Nas ondas da Cristóvão.
Pensou em portas ou janelas, seja de madeira, ferro ou alumínio, deu Brissotti na cabeça. E hoje tem as janelas de alumínio de 1,20 por 1 por apenas R$ 349. Tem janelas de aço com veneziana de 1 por 1 a R$ 299. Janelas guilhotinas de 80 por 1 só R$ 289. E as portas externas de madeira maciça montada pronta só R$ 399. E sim, pode parcelar tudo em 10 vezes no cartão sem juros.
Dr. Tiago Nicolorge, médico vascular, atua no tratamento de varizes e vasinhos, dores nas pernas, doenças venosas, ecodoppler vascular de carótidas, trombose e outros problemas vasculares. Realiza procedimentos cirúrgicos a laser e aplicação de espumas. Atende Lagoa Vermelha na Avenida Afonso Pena, Edifício Giovana. Agende sua consulta pelo telefone WhatsApp 98427-1094. E em Passo Fundo, junto à Clínica Vascular Center.
Ofertas do supermercado Onirik válidas até o dia 7 de julho. Papel higiênico Dueto com 12 unidades, R$ 9,99 no clube. Desodorante Rexona Aerosol, R$ 16,99 no clube. Água sanitária Kiboa, 1 litro, R$ 3,99. Farinha